Amém, amém. Abre a Bíblia de vocês em João 6. Eu quero falar de sofrimento. Eu quero falar de sofrimento, eu quero falar de deserto. Alguns, há um ano e pouco atrás, eu falei que não existe cristão sem deserto. Isso é mensagem, não existe um cristão sem deserto. Ou o cara está no deserto porque Jesus levou, e isso é muito bom, é porque Cristo quer colocar ele no outro patamar, ou porque ele entrou só, né? E eu quero falar sobre sofrimento. O tema de hoje é caminho do sofrimento. Quando nós falamos assim, quando nós falamos sobre o que Jesus passou na Terra, qual foi a tentação de Jesus, todo mundo automaticamente é levado lá para os 40 dias, 40 noites no deserto. Aquilo não foi, aquilo só foi a ponta do iceberg. Né? Não se baseia só naquilo. Né? Não se baseia só naquilo. É muito mais do que aquilo. Né? Então, eu quero falar sobre sofrimento. E eu peço, por favor, antes de mais nada, lembre-se que eu sou uma pessoa que amo. Eu sempre falei isso aqui, eu amo Jesus. Eu sempre deixei muito claro isso aqui, que eu sou apaixonado por Jesus. Então, antes de você pensar, ou de você entender errado o que eu vou falar aqui, lembre-se disso, não tome conclusões precipitadas. Porque, às vezes, a gente se escandaliza porque a gente está falando da Bíblia, e a Bíblia escandaliza. Por que a gente se escandaliza? Porque a gente escuta outras coisas lá fora. A gente está acostumado a ouvir balera lá fora, besteira lá fora. Né? Então, quando a gente lê a Bíblia, e eu estou falando fora da teologia, fora de discussão teológica, não é isso que eu vou discutir aqui. Estou falando Bíblia. Eu estou falando do que eu entendo, do que Deus fez, do que Jesus fez. Eu entendo que ele não mentiu. Então, é por isso que eu vou falar o que eu vou falar. Então, me entenda. Sou apaixonado por Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Tá? Então, antes de você formar qualquer pensamento acerca de... E você só vai formar um pensamento diferente do que o que eu quero passar aqui, se você não estiver prestando atenção, ou se você for um leigo, uma leiga, e não lê a Bíblia. Porque nós engolimos muitas coisas teológicas. Ah, para quem Paulo veio pregar? Todo mundo fala mentira, Jesus disse que ele veio, quando ele chegou para Ananias, ele disse, vai até aquele homem, porque ele é um instrumento meu, ele vai pregar aos gentios e os seus reis, e para os judeus. Então, essa resposta que as pessoas dão, ele veio para o gentio, não, tá meio certo, não está certo. Porque Jesus disse que ele veio para o judeu também. E isso é uma coisa que os teólogos falam. Isso é ensinado dentro da teologia. Então, a gente, às vezes, se escandaliza com a coisa simples da Bíblia porque a gente está acostumado em salas de aula. Está acostumado em sala de aula. Então, por favor, eu me entenda aqui o que eu estou querendo dizer. Bom, depois de me defender, diz assim, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus disse, desci dos céus. E o que isso mostra? Quando ele diz, desci dos céus, mostra decisão, mostra finalidade, mostra propósito e mostra interesse. Ele desceu. Houve interesse da parte dele. Então, ele não foi atirado dos céus como um outro personagem que nós conhecemos. Houve interesse da parte dele, ele desceu. E, querido, quando ele disse, eu desci, não é sair de um andar de cima e descer para o andar inferior. Quando ele disse, eu desci,
É porque ele desceu mesmo, ele se rebaixou, se diminuiu a nossa estatura, a estatura humana limitada, tá? Porque muitas pessoas têm na mente que não é que ele desceu em figura humana e continuou nos céus como Deus, como muitas pessoas pensam. Ele, de fato, querido, abandonou, abriu mão, sabe, abriu mão, largou todo o seu poder, a sua glória, para viver como homem, na mesma condição minha e sua, na mesma condição de homem. Literalmente, ele comia, ele fazia o número um e o número dois, e a Bíblia fala isso. Ele estava na mesma condição nossa. Então, ele não podia estar no céu, ele não podia estar nos céus, e na terra, ao mesmo tempo, ele não era mais onipresente. Muito pelo contrário, ele estava limitado como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós. O poder de Deus que ele tinha foi tirado dele. Tanto que ele só vai falar: todo poder e toda autoridade foi me dada nos céus e na terra depois dos 3 dias que ele havia morrido e ressuscitado. Ele só vai falar: todo poder foi me dado nos céus e na terra depois que ele ressuscitou. Agora, se ele fala: todo poder foi me dado, é porque antes ele não tinha. Antes ele não tinha nada. O que ele tinha, eu posso ter e você pode ter. E se eu estiver mentindo, o próprio Jesus está mentindo, porque ele falou que eu podia fazer o que ele faz e além do que ele faz. Como igreja, eu posso fazer além do que ele fez. Então, o que ele tinha, eu tenho. O que ele tinha, vocês têm. Nós não temos porque nós não sabemos acessar, porque nós não somos fiéis a Deus, como Jesus foi fiel. Você lembra naquele momento em Marcos, capítulo 11, versículo 12 e 13, que diz que ele teve fome, porque ele é limitado. E quem come, depois tem que colocar para fora, como qualquer um de nós. Ele era humano. Então, naquele momento, lá em Marcos 11, versículo 12 e 13, diz que ele teve fome e que, de longe, ele vê uma figueira, daí ele vai até lá para ver se encontra frutos. Agora, se ele precisou ir até lá, é porque ele não era mais onipresente. Senão ele estaria onde ele está, e na figueira. Então, se ele precisou ir até lá, ele não era mais onipresente. Nem onisciente, porque ele precisou ver se tinha fruto. E nem onipotente, porque senão, não tem fruto aqui, eu vou fazer aparecer fruto. Jesus não fez aparecer pão, querido. Jesus multiplicou o pão. Ele não fez aparecer. Ele multiplicou o pão. Ele é aquele que acrescenta. É por isso que ele chama pessoas não graduadas, não intelectuais para fazer a obra dele, que é para todo mundo pegar e falar: como isso é possível? Como o filho de José está discutindo face a face esse menino com os mestres da lei, dando resposta e perguntando coisas que nem eu consigo ouvir de outro adulto? Justamente para isso, para mostrar: não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Então, ele estava na mesma condição nossa. Ele estava na mesma condição nossa. Ele viveu como nós vivemos. Não com tanta, com muito mais intensidade, com muito mais amor, com muita prova palpável de amor e de fidelidade ao Pai do que nós. Essa é a diferença. Mas ele viveu na mesma condição nossa. Ele sentiu dor. Medo. Jesus sentiu medo, como nós sentimos medo. Só que o problema é que o medo que nós sentimos nos paralisa. O medo que nós sentimos não deixa a gente fazer. O medo que nós sentimos não deixa a gente continuar. Isso mostra que nós não somos fiéis a Ele. Essa é só a diferença. É a diferença nossa para Jesus. Mas Ele sentia dor, sentia medo, sentia fome. Querido, outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender: até morrer, ele morreu. Ele morreu morrido. 3 dias.
Como diria o Tiririca, ele morreu.
Ele morreu mesmo. O corpo dele gelou.
Eu sei que tem gente que tem dificuldade de entender, de aceitar isso, mas ele morreu. Sabe por que ele morreu? Porque o Pai não mente. Porque a Bíblia, isso não é uma discussão teológica, isso é Bíblia. O Pai disse, o Pai não mente. E Hebreus 9, versículo 27 diz, fala que ao homem está ordenado, em outras traduções, que ao homem está destinado à morte. Se ele era homem, ele morreu. Se ele não morreu de verdade, o nosso Deus é um mentiroso. Ele mente, como diria o Manassés. E como eu acredito em Jesus, e Jesus é a face verdadeira de Deus Pai, eu acredito exatamente no que está aqui na Bíblia, que Jesus morreu. Ele morreu porque ele era homem. E a Bíblia diz que ao homem está destinado a morte. Então ele realmente, querido, eu quero que vocês entendam que ele realmente experimentou as nossas limitações. Jesus realmente experimentou as nossas limitações, até tentado. Tem gente que fala que a Deus não se tenta. Tenta sim, e nós vemos no Velho Testamento e nós vemos no Novo Testamento que a Deus tenta. Quando a Bíblia diz que a Deus não atenta, é no sentido de não deve tentar a Deus. Mas quantas vezes Deus pegou e falou, esse povo que vive me provando? Então é a gente que começa, a gente fica escandalizado com a Bíblia, porque nós fomos ensinados de qualquer maneira. Aí quando vem alguém que mostra Jesus, e mostrar Jesus é falar a verdade, a gente fica escandalizado, porque é que nem o Rui fala, você só escandaliza uma igreja quando você mostra Jesus. Se você prega as pessoas não fiquem escandalizadas, você não falou de Jesus. Você não falou de Jesus. Então ele realmente experimentou as nossas limitações. Até tentado ele foi. Se o Pai passa o tempo todo sendo tentado, a gente vive descalço, sem camisa, fazendo coisas que não se deve fazer, comendo gordura, 9:30 da noite, e dali vai deitar. Aí quando passa no médico, o médico fala, você vai morrer. Porque as suas veias estão quase sendo entupidas. Vamos levantar em oração. É antibíblico, porque a Bíblia diz, vigia e ora. Se cuida, se precaver, toma cuidado. Vê o que você pode, o que você não pode. Ora, para mim te ouvir. Isso é Bíblia. Então a gente precisa, querido, tá atento a essas coisas. Não é ouvir o que o pregador está falando e engolir. Você ouve e depois chega na sua casa, vai ler para ver se ele falou balela, para ver se realmente esse cara está mostrando Jesus ou não está mostrando Jesus. Quando ele disse que desceu, sabe, quando ele desceu, ele começa a experimentar as coisas, quando ele... Ó, Ele começa a experimentar as nossas limitações e ele foi tentado. Quando ele desceu e começou a experimentar as coisas que ele não conhecia, ele experimenta o que nós, as nossas limitações, ele experimenta os nossos medos, ele experimenta a vida de um humano, né? Ele é tentado. E quando ele desceu, ele começa a experimentar coisas que ele não conhecia. Ele começa a experimentar coisas que ele não conhecia. Jesus, ele conhecia o humano, mas não sabia o que era ser um humano. Vocês entendem isso? Ele começa a experimentar coisas que ele não conhecia.
E como ele vai livrar um povo se ele não tem autoridade naquilo? Então ele desce e começa a experimentar coisas que ele não conhecia. Ele conhecia o ser humano, mas ele não sabia o que era ser um ser humano. E ele se esvaziou para passar por essa experiência. Filipenses 2, versículos 6 e 7, diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, vindo a ser um humano. Vindo a ser humano, servo de quem? Servo de Deus, como eu e você tínhamos que ser. Quando Jesus percebeu, quando Deus percebeu que estava difícil o povo dele seguir as leis dele, ele falou, eu vou mandar alguém que é para as pessoas ver o como se deve fazer. E Jesus veio e começou a servir o Pai. Né? Servo de quem? Servo de Deus. Querido, e não foi um servo qualquer. Não foi um servo qualquer, ele foi um servo obediente até a morte. E foi uma morte de maldição, querido. Foi uma morte de maldição, porque Deus disse lá em Deuteronômio 21, 23, maldito o homem que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito. Se lá no Velho Testamento, Deus já tinha falado para Abraão, aquele que te amaldiçoará, aquele que te amaldiçoar, será amaldiçoado. Em Jesus, isso é mais do que real. Nós não podemos ser amaldiçoados. E nós não precisamos nem responder à pessoa que nos amaldiçoa, porque o próprio Deus já condenou. O próprio Deus já condenou. É ela falando contra ela, é ela amaldiçoando ela própria. A pessoa, quando nos amaldiçoa, você não precisa se defender. A palavra de Deus garante isso a qualquer um de nós. Você não precisa falar, está amarrado em nome de Deus. Não precisa, a própria palavra, ela é um escudo, ela bate e volta na pessoa. É a palavra de Deus que nos garante isso. Então, nós que nascemos das águas do batismo, querido, não nascemos para viver a nossa vida, para fazer as nossas vontades. Sim, a vontade de Deus. Igualzinho Jesus, de maneira perfeita. A Bíblia diz que ele obedeceu até a morte. O que você tem matado na sua vida para obedecer Jesus? Se tem relacionamento que está te fazendo mal, é a hora de matar por Jesus. Se o emprego te faz pecar, e você não é grato, você não consegue ser grato a Deus, está na hora de você amaldiçoar. Está na hora de você abandonar. Está na hora de você largar. Está na hora de você matar o que está te matando. O que você, que tipo de vício você tem? Que tipo de pecado você tem? Para que você consiga mostrar o amor a esse Deus. Para que você consiga mostrar o amor que Jesus mostrou para você. Até a morte. O que você não consegue largar? Não existe uma expressão maior que você pode dar para Deus, para Cristo, largando o que você acha que você não tem condição de largar. Não existe um louvor, uma consagração maior do que você abandonar o que você acha que não pode abandonar, que é difícil abandonar. Mostra ele. Você não faz porque você não quer, você não faz porque você não foi ligado ao cabeça, porque agora não é mais a sua cabeça que ordena o seu corpo a fazer, é o Cristo Jesus que venceu toda a limitação nossa na cruz. E quando você não se apropria disso, você se apropria da palavra de Satanás. Ou eu estou falando besteira? Se o amor consiste em obedecer, por que nós não obedecemos? Por que nós não fazemos do nosso corpo um santuário perfeito para ele? E começa com aquilo que você sabe que faz mal para você. Nós não nascemos das águas do batismo para continuar fazendo, ou para continuar no estado em que nós estávamos. Agora nós temos autoridade em Cristo. Querido, viver, eu falei aqui alguns anos atrás, existe culto de consagração, não tenho nada contra isso. Mas consagração é você se manter intacto. É todo dia, é toda hora. Querido, viver, quando você deixa de viver a sua vida e passa a fazer o que Jesus quer que você faça, isso, por isso só, já é uma tentação. Não fazer a nossa vontade é vencer tentações. É vencer tentações. E nós fazemos tanta coisa para Deus, já percebeu? Mas tem uma que eu não entrego porque ela é minha. E eu não posso abandonar esse pecado, eu não posso abandonar esse vício. Eu não posso abandonar. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas isso, esse é o seu Deus. Isso é o que te prende, isso é o que te mata, isso é o que vai fazer você ficar diante do Senhor no dia do julgamento. O amor se esfriou. Você só pode falar que eu sou um homem quente, uma mulher quente, um adolescente quente, quando você parar de dar para o Senhor o que aqueles homens entregavam lá na caixa de oferta, o que sobrava, o que não ia fazer falta. Faz que nem aquela viúva. Esse pecado que eu nunca abandonei, esse pecado eu estou largando agora. E eu quero suar sangue que nem o Senhor suou lá no Getsêmani. Eu quero que me custa, eu não vou subir a escada de joelho, mas eu vou sofrer. Obedecer o Senhor é o maior do sofrimento que você pode passar. Não existe campanha, não existe entrega, não existe o lencinho, não existe a rosa, não existe a quantia que você vai dar. É obedecer, é isso, e é o mais difícil. Isso por si só é um deserto. E aí você entra nesse deserto com Cristo. Não fazer a nossa vontade é resistir tentações. Querido, agora me fala uma coisa. Jesus, para falar para os caras assim, espera um pouquinho que eu já volto para terminar, eu vou ali me esvaziar. Ele podia ter feito... Aí sumia, passou a vontade, vou continuar. Não, ele teve que cumprir. Ele teve que cumprir. Por isso que a Bíblia diz, e aconteceu o que o profeta diz, porque Jesus não pulou nenhuma etapa. Nós queremos pular a etapa como cristão. Jesus ficou 40 dias, 40 noites num deserto, mas quando nós passamos um dia, uma semana passando por tribulação, nós amaldiçoamos ele. Porque nós nos colocamos numa situação de senhor e não de servo. De senhor. Agora um cara que larga a pregação. Que larga, e ele gostava de comer e está no meio do povo. E ele largou o povo e foi ter com a moita. Você acha mesmo, querido, você acha mesmo que Jesus não tinha as suas vontades próprias? Como homem ele tinha. Não fazia, mas tinha. Ele tinha. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque, tendo em vista o que ele, Jesus, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Não é só privado de pão, que nem nos 40 dias. Não é só abandonar a riqueza, que nem nos 40 dias e 40 noites. É muito mais do que isso. Aquilo lá que Jesus fez não foi tão pesado do que ele viver 33 anos obedecendo. A gente não consegue viver, eu ia falar um mês, se eu não tá falando, meu, isso é um mês. Mas quantas vezes a gente chega na mesa aqui da ceia pedindo perdão pelo mesmo pecado? O cara ficou 33 anos sem pecar. Cara, ele só pode socorrer porque ele também passou as minhas tentações. Ele sabe o que eu passo. Ele sabe o que a Andréia passa. Ele sabe o que o Natanael passa. Ele conhece cada tentação. Ele só pode ser um cara que tem autoridade para socorrer, porque ele fala, peraí, cidadão, eu tive na pele humana durante 33 anos. Eu sei exatamente o que ele está sentindo, o que ela está sentindo. Por isso eu o liberto. Por isso eu o perdoo. Ele só pode socorrer, como esse versículo de Hebreus diz, porque ele conhece as minhas, porque ele passou as minhas tentações, porque ele conhece as minhas e as tentações de vocês, porque ele foi humano, ele queria fazer outras coisas, passava na cabeça dele, só que ele era obediente, foi obediente até a morte. Pode não ser um pecado pecaminoso, que nem o meu, que nem o de vocês, mas ele poderia ter pensado, pô, se eu fizer isso aqui, deixar de fazer isso aqui, isso vai me distrair, eu vou deixar de avançar nisso aqui para o pai, porque eu vou fazer esse outro aqui. Pode não ser um pecado que nem o meu, um pecado que nem vocês, mas que ele tinha outras coisas na mente, ele tinha, ele era humano, ele tinha. Então quando fala a tentação de Jesus, pô, não é só aquilo, é a vida dele foi tentada. A Bíblia mesmo diz que depois daquele momento, Satanás esperou novas oportunidades para tentar ele. Você acha que ele não viu muita coisa? Por que você acha que ele não levantou a cabeça quando aquela mulher estava diante dele, que ia ser apedrejada? A Bíblia diz que, os caras contam que, do jeito que pegaram ela em adultério, levaram ela. E que enquanto estava indo levar aquela mulher para Jesus, aqueles homens viam ela com aquele traje curto. E o que passava na mente daqueles caras? E Jesus pegou e falou assim, E Jesus pega e fala, quem não cometeu o pecado, que atire a primeira pedra. Todos aqueles homens vieram de lá até ali, Jesus olhando aquela mulher, o corpo daquela mulher, pensando coisas ruins. Por que você acha que Jesus não levantou os olhos? Porque ele sabia reconhecer uma tentação. Porque ele não tentava Deus. Porque ele sim fazia a oração certa, diferente minha e diferente de qualquer um de vocês. Porque ele vigiava antes. Nós não olharíamos e depois pediríamos perdão. É só olhar para Jesus, a gente não peca. A gente peca olhando para Davi, a gente peca olhando para Moisés. Mas para Jesus não. Para Jesus a gente não peca, a gente não erra o caminho. Em Hebreus 2:10, ao levar muitos filhos, a glória com ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito. Mediante o quê? Qual é a ferramenta para fazer com que uma pessoa se torne perfeito? Qual foi a ferramenta que Deus usou para Jesus, para que ele se tornasse perfeito? Eu vou terminar. Por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação nossa, o autor da salvação deles. É o próprio Jesus que diz, se eles maltrataram o mestre, por que vocês acham que não vão maltratar os servos? Ou vocês acham que vocês são mais importantes e melhores do que eu? Isso que pregam em cima dos púlpitos não é mensagem de Cristo. Que nós não fomos levantados por cauda, não foi por cauda e nem por cabeça. É corpo que diz a palavra do Senhor, corpo, corpo. É corpo, não é cauda e nem cabeça, é corpo. Ou seja, para chegar à perfeição, querido, para chegar à perfeição só e unicamente pelo sofrimento. E se você não está aguentando o sofrimento, saiba que você não tem Jesus dentro de você. Se você é um murmurador, uma murmuradora, é você, na hora que está passando por privação, por dor, e você reclama, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, porque Deus está querendo te tornar perfeito, perfeita, e você não quer, e você não aceita os métodos de Jesus. É isso. Só por meio do sofrimento. Então, querido, o que me parece, é exatamente isso que eu falei antes aqui, me parece que esse mundo e esse sistema diabólico nada mais é que uma terra rica para aperfeiçoar os filhos de Deus. É isso. E é que nem Paulo falou em 1 Coríntios 11, é bom que alguns se levantam ao contrário, porque é para saber quem é e quem não é, quem é escolhido e quem não é escolhido. Porque, na verdade, esse mundo aqui é uma grande peneira. É uma grande peneira. Você lembra como Jesus tratou, você lembra como Jesus aperfeiçoou Saulo? Atos 9, versículo 15 e 16, Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome, para levar o meu evangelho, para pregar a minha palavra perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Paulo também veio pregar para Israel. Aí o versículo 16. Jesus que foi aperfeiçoado pelo Pai, agora Jesus vai aperfeiçoar os seus discípulos. E o que ele diz para Ananias? Versículo 16. Mostrarei a ele o quanto se deve sofrer pelo meu nome. De perseguidor, agora ele é perseguido. E quando ele foi chorar: ah, Senhor, tira esses homens do meu encalço. Eles estão me perturbando. Era o espinho da carne de Paulo, não era doença não, viu? É só ler o que se passa atrás, você vai ver que eram os perseguidores, eram os opositores de Paulo. E quando ele diz: tira os espinhos, Paulo, Jesus estava falando: Paulo, a minha graça te basta, você era um deles, agora por que você quer que eu tire ele de vocês? Nenhum dos meus filhos pediu para me tirar vocês da vida dele. Muito pelo contrário, eu quero que continue, porque eu quero que você seja perfeito. E como foi? E como foi perfeito? Então, essa é a ferramenta que Jesus utilizou para aperfeiçoar Paulo. Então, Jesus disse: não vim para fazer a minha vontade. Em outras palavras, só estou trocando as ordens das palavras, eu desci dos céus não para fazer o que eu quero. Agora, se isso que ele diz que quer, que não deve ser feito, é igual o que Deus quer, então ele não precisava se precaver. Ele não precisava se precaver. Porque se o que ele quer é o que Deus quer, se a vontade de Deus, se a vontade dele é a vontade de Deus, ele podia fazer que estaria fazendo a vontade de Deus. Vocês entendem? Então, o que ele queria não estava de acordo com o que Deus tinha. Ele percebeu que era uma distração ou qualquer outra coisa, mas estava longe da vontade de Deus. E, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa para o reino, para o irmão. Por isso que eu louvo o que aconteceu com a Liem. Pelos corações aquecidos, pelo Espírito Santo de Deus, encontrou pessoas para socorrer ali, hein? E que Deus continue, que essas brasas vivas incendeiem as outras, aqueça as outras. Porque é para isso que nós fomos chamados. Ou seja, um dos objetivos de Jesus aqui na Terra, era passar por essa experiência dificílima. Passar por essa experiência dificílima, que é querer e não poder, que é não ceder. Isso é muito difícil. E se você tem feito isso, não precisa de culto de consagração. Aquilo de terça-feira que nós fazemos aqui é maravilhoso, porque aquilo ali, o que a gente faz aqui, é como igreja. Mas por si só você já está se consagrando. Porque você está se anulando. Porque você está se anulando. Isso por si só, você deixar de fazer o que você quer para fazer o que Deus quer. Isso é maravilhoso. Isso é culto racional a Deus. Jesus, ele passou exatamente o que nós passamos. Ele desejou coisas que ele não deveria desejar. Porque se o que ele queria fazer fosse igual ao que o Pai queria, ele podia fazer. Que ele estaria fazendo a vontade do Pai. Então, um dos objetivos de Jesus era vir aqui e passar por essa experiência dificílima que é ser um ser humano, graças à obra de Adão, para que ele tivesse autoridade. Essa experiência que todos nós passamos, que algumas pessoas dizem que é fácil servir o Senhor, é simples servir o Senhor, mas não é fácil servir o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz: pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Querido, assim, pois assim como o sofrimento de Cristo transborda, é o que Jesus falou, se eles me tratam desse jeito, por que vocês querem ser tratados de outra maneira? Se vocês querem ser um seguidor meu, vocês vão sofrer o que eu sofri, com uma diferença, vocês vão suportar melhor do que eu, porque eu levei sobre mim toda a dor. Porque vocês não sabem o que é sofrer sendo um maldito. E vocês se tornaram sacerdotes. Vocês se tornaram um povo eleito pelo que eu passei na cruz. Então o versículo está dizendo, transborda o sofrimento dele em nós. E querido, ó, também, por meio de Cristo, transborda a consolação, querido. O espírito de consolação não é só para quem perdeu um ente querido. É para viver essa vida desgraçada. Que nós só conseguimos passar por ela porque nós tomamos posse da graça do Senhor. E nós achamos graça nessa vida. Porque nós não desistimos das pessoas que entram em nosso caminho e nós pregamos o Evangelho. Porque eu quero, e quando a gente prega o Evangelho do Senhor, não é prometendo qualquer outra coisa que não seja, vem comigo, porque você vai continuar sofrendo, mas você vai ter o Consolador. O que você tiver, é o que a Marinês falou, você vai ser grato, porque Deus está te sustentando, porque você tem, porque Deus está te dando o que você precisa, não o que você quer. É por isso que você tem um espírito de consolação dentro de você, para você aceitar que você está vivo, comendo arroz e feijão. O que passa disso, como diz o pastor Vitor, é procedência maligna. Você pode ser qualquer outra coisa, menos um seguidor de Jesus, se seu pensamento for diferente que esse. Eu estou falando de deserto. Eu estou falando de sofrimento. E o que nos molda é o que a Liê encontrou. É o que eu encontrei quando eu estava hospitalizado. A mesma coisa que Jesus queria lá no Getsêmani, ele não encontrou, eu encontrei. Eu encontrei por causa da obra de cruz dele. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Nós somos, querido, consolados por Cristo. Né? Em Atos 15, é o último. Em Atos 5, versículo 41. Querido, às vezes, é tão diabólico, e isso é pregado nos púlpitos, hein? É tão diabólico que implantaram na nossa cabeça, que nós achamos que nós somos dignos de ter o melhor emprego. Se você estudou, se você é digno, vá para cima que você vai conseguir. Agora, se você não estudou e você quer ganhar mais que o gerente, isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Agora, implantaram na nossa cabeça. E por isso que tem um monte de gente fora da igreja, porque eles são, que nós implantaram na nossa cabeça que nós somos dignos de ter o melhor emprego, de ser colocado como cabeça e não como cauda, de sermos reconhecidos na nossa família. Você sabe o que é dignidade? Você sabe o que é ser digno? E ser digno não é para qualquer um, não. Está em Atos 5:41. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Você murmura, você reclama pelo pequeno deserto que você está passando, porque você se acha melhor do que o mestre, porque você não tem dignidade. Você pode ter outro tipo de dignidade, de acordo com o mundo, mas dignidade de acordo com a Santas Escrituras, não. Os caras se achou digno de serem açoitados, de ser humilhado, de serem preso. Querido, querido, isso aqui não é para qualquer um, não. Isso não é dado de qualquer maneira. Isso não é dado de qualquer maneira. Isso só se torna digno. Você conhece quem está cheio do Espírito Santo e quem não está? Quando ele abre a boca, quando ela abre a boca. Aí você fica ouvindo assim, ah, é seu indigno, sua indigna. Isso não é para qualquer um. Nós achamos que nós estamos sendo roubados. O Senhor não está vendo isso aí? Tanto é que ele está vendo, ele está observando se você passa ou se você não passa. Se você é um digno ou se você não é indigno. Querido, o sofrimento aperfeiçoa. E o sofrimento te faz digno, e tem um texto que diz que isso traz um peso de glória sobre, não em nós, sobre, é uma coisa que não é vista, é uma coisa que não é vista. Há bênção para quem sofre, como um cordeiro, e que só abre a boca diante do Pai, como Jesus fez na cruz. Ou quando nós escolhemos uma pessoa, como a Lien escolheu, e choramos, e falamos da nossa dificuldade, e expressamos a nossa dor, o nosso medo. Querido, Jesus não foi. Jesus, ele não tinha superpoderes. O que ele tinha era o Espírito Santo de Deus. E cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o guardião da palavra. E se nós, em momentos de adversidade, nós não temos uma palavra para consolar, uma boa palavra para alguma pessoa, se nós não conseguimos sair de uma situação usando a palavra do Senhor, esse é o primeiro sinal de que você está em perigo. É porque você está perdendo o Espírito Santo de Deus. Porque se você não encontrou uma palavra, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus, porque ele é o guardião da palavra. Foi o próprio Jesus disse que ele viria para nos lembrar dos ensinamentos de Jesus. E mais, iria nos ensinar outras coisas. Iria ensinar coisas que Jesus não deu tempo de ensinar. Os caras eram tão difíceis de aprender que não deu tempo de terminar a aula. Jesus, ele esteve nessa terra na mesma condição minha e de vocês. Limitado. Limitado. E se ele conseguiu, nós podemos ainda mais do que ele, porque ele nos garantiu com palavras e com o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então nós podemos. Nós podemos avançar, nós podemos continuar metendo o pé na porta do inferno, porque ele garante que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Nós não precisamos deixar o inferno nos atacar, é nós que temos que atacar, é nós que temos que avançar, é nós que temos que tomar por posse aquilo que Deus nos deu. Mas isso só cheio do Espírito Santo de Deus. Na garantia da palavra de Deus, que é Jesus. Amém? Se coloque de pé.